Já conforme anunciado na programação, temos a participação ao vivo nesta antevéspera de Natal do líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, presidente da Comissão de Educação, deputado estadual, Hussein Bakri. E neste momento estamos abrindo cadeia de rádio juntamente com a CBN de Ponta Grossa e a CBN de Cascavel. Participam junto com a gente, estão transmitindo para as suas cidades, para os seus moradores também, a participação do líder do governo ao vivo aqui em União da Vitória. Hussein Bakri, seja muito bem-vindo aqui na programação. Uma boa tarde para você.
Boa tarde a você, boa tarde, Vanessa, a todos que nos acompanham na CBN Cascavel, na CBN Ponta Grossa. É um prazer muito grande fazer um balanço aqui das principais leis aprovadas no Paraná durante esse ano legislativo, né? E acabei de entrar no estúdio aqui e recebi uma notícia que eu vou dar em primeira mão para vocês daqui a pouco, que é importante e que certamente interessa muitas pessoas. E em seguida eu vou passar essa notícia para vocês em relação à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
União da Vitória, juntamente com Cascavel e Ponta Grossa. De início, qual é essa novidade?
Olha, é o seguinte, eu, por exemplo, acabei de chegar em União da Vitória, né? Nós terminamos os trabalhos há poucos dias, em relação ao processo legislativo. Nós tivemos todas as matérias que o governo mandou aprovadas. Vanessa, sim, nós tivemos, no final do ano, uma sobrecarga de trabalho muito grande, principalmente por conta de leis importantes. A Lei Geral das Universidades é uma lei importante que vai ditar a norma das universidades estaduais do Paraná. Sempre é bom lembrar os que estão nos escutando agora, o Paraná é o estado que mais investe no ensino superior. E você que está me ouvindo agora, precisa entender o seguinte, não é obrigação do Estado, mas o Estado faz, isso é uma atribuição da União, mas o Estado entende que não se trata de gasto, se trata de investimento. E nós estamos investindo muito no ensino superior, e essa Lei Geral das Universidades foi construída com 7 reitores. É preciso dizer a verdade que tem 2 reitores que foram contrários, democraticamente, os reitores de Maringá e de Londrina, mas ainda assim tiveram oportunidade de apresentar à Assembleia emendas que nós pudemos construir e debater e, com muito bom senso, construir em cima do projeto. Nós tivemos, nesse final de ano, um projeto importante que foi o Vale Alimentação para os policiais, civis, militares, né? E polícia científica, socioeducativos, né? E vai representar o Vale Alimentação de R$600, Vanessa. Sim. Com mais os 3% da reposição salarial, naqueles policiais, soldados e tal, um acréscimo de salário na ordem de 12% a 13%, é significativo, né? Claro que eles merecem muito, nós sabemos da luta que eles têm. Nós também tivemos um embate muito grande agora nesse processo do novo Fundeb, né? Em alguns casos foi incompreendido por alguns setores da educação, mas o fato concreto é que o nosso piso salarial dos professores saiu de 3.500 para 5.500. Nós conseguimos manter o horário noturno, que era uma das reivindicações, né? E só ficou de fora uma questão que, por conta de uma determinação do Tribunal de Contas, o Estado não pode mais pagar vale transporte em cima do 13º salário e em cima das férias. Isso é uma determinação do Tribunal. E tivemos outros projetos importantes, Vanessa. O novo Refis, que a população sabe que grande parte dos empresários, pequeno, médio, eles estão com muita dificuldade de pagar seus impostos. E o Estado está fazendo um Refis fantástico, que daqui a alguns dias vai começar a propaganda, explicar como é que é. E você pode, se você que tem débito de IPVA, você que tem débito de outros impostos do Estado, você vai poder colocar suas contas em dia, praticamente eliminando jura, multas, ficando só a correção monetária. Nós também aprovamos o Casa Fácil Paraná, esse projeto fantástico, viu, Vanessa? Porque o Paraná está fazendo 30 mil casas, mas o mais importante disso é que nós estamos dando a entrada, o Estado está dando a entrada de R$15 mil. Boa parte da população não tem condições de pagar esses 15 mil. Se você for transformar 30 mil famílias a 15 mil, dá 450 milhões de investimento do Estado.
Certo.
E cada casa gera em torno de 3 empregos. Então, são 30 mil, nós teremos a geração de 90 mil empregos. E Já vou te contar a novidade, viu?
Vamos lá, eu estou acompanhando, né? Aqui, eu estou curiosa para a gente destacar aqui.
Você está curiosa, mas enquanto isso eu vou te falando que nós tivemos aqui, o Estado teve o cartão Comida Boa agora, que nós aprovamos na Assembleia.
Divulgamos ontem, inclusive, falamos aqui na programação.
Ele dá um valor de R$80 para aquelas pessoas que não têm o que nada para sobreviver. Nós também temos o Cartão Futuro, que precisa ser bem divulgado, eu agradeço vocês, que dá oportunidade ao jovem aprendiz de ter metade do valor de salário pago pelo Estado. A grande dificuldade do jovem é que ele vai procurar um emprego, eles perguntam para ele, você já tem experiência? O cara não tem experiência. Se ele não tem experiência, vai conseguir onde? Então o Estado está pagando isso, um valor significativo junto às empresas. E nós temos agora aprovado essa questão da social, nós tivemos aqui aprovado a elevação da possibilidade das pessoas mais pobres ficarem isentas de pagar luz.
Uhum.
Até então era 120 quilowatts.
Juntamente com a CBN de Ponta Grossa, a CBN de Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu, 2h45, a participação ao vivo aqui no estúdio do líder do governo, presidente da Comissão de Educação aqui do Estado do Paraná e deputado estadual, Hussein Bakri. Aos colegas de Ponta Grossa e Cascavel, já demos início, estávamos traçando alguns assuntos sobre o Estado do Paraná. Deputado já estava pontuando a realidade, o cenário aqui para a região de União da Vitória, pontuando também sobre o Estado. Ricardo Silveira de Ponta Grossa, Franciele Tien de Cascavel, a qualquer momento podem interagir conosco aqui na programação, junto à participação do deputado estadual e líder do governo, Hussein Bakri. Hussein, anteriormente, o senhor estava nos falando a respeito da energia elétrica. Há possibilidade de isenção para um determinado público, é isso?
Exatamente. Eu cumprimento os profissionais que nos acompanham na cidade de Cascavel e Ponta Grossa. A antiga faixa de consumo do Luz Fraterna era 120 kW. O Estado entende que é necessário ampliar e nós subimos para 150 kW as pessoas que estarão isentas do pagamento de energia elétrica, obedecendo algumas questões sociais. Quero também informar a população que o Paraná, em função de uma lei federal, terá, através da aprovação de uma lei da Assembleia, a oportunidade de instalar no ano que vem uma loteria no Paraná. Isso já existia no Paraná e a partir de agora vai ser possível o paranaense ter uma loteria aqui, e o objetivo da Loteria do Paraná, a arrecadação vai para a segurança pública, habitação popular e promoção do direito dos idosos. Eu acho que foi uma ótima destinação do governo e acredito que, é óbvio que nós temos a Loteria da Caixa, que são extremamente atraentes, mas eu acho que o paranaense vai realmente aderir, porque sabe que os recursos eles retornarão para o Estado do Paraná. Tivemos também algumas questões importantes que nós avançamos esse ano aqui no Paraná. A PEC da Ferroeste, né? Ela dá uma agilidade fantástica à estruturação da nova ferrovia. Eu sei que Cascavel tem aí no seu bojo a questão da Ferroeste. O que, que nós aprovamos? Aprovamos o seguinte, nós teremos um novo ramal agora, é projeto do governador, e é possível que agora nós desburocratize. As empresas podem fazer das suas propriedades até o ramal principal uma ligação. Então isso vai facilitar, vai ajudar muito no fortalecimento desse transporte ferroviário, que é de fundamental importância. Eu acho que o país perdeu muito, Vanessa, quando nós abdicamos do transporte ferroviário. Nós estamos vendo, não sei se foi por lobby lá atrás, ou por quê, o Brasil perdeu muito quando deixou de lado o transporte ferroviário. E estou vendo, por parte do governo Ratinho Júnior, um interesse muito forte no fortalecimento do transporte ferroviário. E assim, tivemos um ano extremamente difícil, Vanessa, e amigos que nos acompanham. O Estado do Paraná fez um investimento muito forte na questão da Covid. Nós não esperávamos mais que nós tivéssemos esse ano esse pico. O Estado investiu na locação de UTIs, o Estado manteve suas aeronaves transportando, o Estado contratou UTIs para transportar pacientes para todas as regionais. Isso aconteceu em todo o Estado. E o Estado ficou de pé. Nós enfrentamos a pior crise hídrica da história do Paraná. Mas o Estado manteve o seu serviço de pé, as contas em dia, o governo Ratinho Júnior, um governo sério, e acima de tudo, continua mantendo os seus investimentos. E nós enfrentamos o problema do pedágio. O problema do pedágio, ele tem assim, um viés político muito forte. muito forte, né? É, não tenha dúvida, e que vai ser objeto de discussão muito forte nesse ano que entra na eleição. Você não tem a minha dúvida. E tem gente que nem fica corado em criticar. Tem um aí que dizia que o pedágio vai abaixar ou vai acabar. E é o primeiro que critica, quer dizer, não tem pedigree nenhum para criticar ninguém. Mas o fato concreto, primeiro tem que deixar claro o seguinte: esse contrato foi feito lá atrás, que culpa que temos nós? Nós estamos torcendo para acabar esse contrato, os minutos, os segundos para acabar esse contrato. Acabou. O que, que o governo vai fazer? O governador Ratinho Júnior vai renovar o contrato? Não, não vai renovar o contrato. Nós temos que pagar o preço. Temos que agora aguardar o processo licitatório. É preciso dizer que boa parte das rodovias é federal. E nesse processo de licitação, o que, que o governador exigiu e a Assembleia trabalhou junto? Nós não admitimos, isso tem que estar no bojo do contrato, menor preço, transparência na bolsa, senão sempre os mesmos vão ganhar, e ter uma definição de quantos anos a empresa tem que investir, e a garantia real de que essas obras sejam feitas. Esse processo está sendo consolidado, e eu tenho certeza que em função de tudo isso, ele já entra com cerca de 30%, 40%, já entra para o leilão mais baixo do que hoje. E na disputa depois, nós imaginamos que os pedágios do Paraná terão assim, um decréscimo de cerca de 50%, 60%. E dizer mais para vocês, nós estamos passando um momento difícil agora, porque fim de ano, todo mundo viajando,
uma cooperativa,
safra, e o Estado está se adequando agora para que possa atender as dificuldades advindas de não ter mais pedágio. Uhum. O lado bom é que ninguém está pagando.
Certo.
Esse aqui é bom, não é bom. Você passar numa praça de pedágio que você pagava 16, 18, 23, você sentia assaltado. É bom. Agora, o Estado não vai poder fazer o que os pedagiados faziam. Ele vai oferecer dentro das suas possibilidades. O quê? O guincho. Vai oferecer a segurança, com eventuais falhas que estão acontecendo, estão sendo aprimoradas, melhoradas essas condições. Agora, se você furar o pneu, infelizmente o Estado não vai poder ir lá mandar alguém consertar o teu pneu. Mas é temporário. É 8, 9 meses, quando muito, 1 ano que esse processo licitatório vai acontecer e vai ser definido. Então é isso. E para finalizar, eu quero dizer que eu fui informado agora há pouco, informar para a CBN em primeira mão.
Vamos lá.
Nós terminamos nosso trabalho esses dias. E a Assembleia está sendo convocada nesse momento, extraordinariamente, para segunda-feira que vem. Fui informado agora pelo governador, pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo presidente da Assembleia, Ademar Traiano, de que o presidente da República assinou um projeto que trata dos impostos dos eletroeletrônicos, e o Estado tem que fazer uma adequação a essa lei. Não tem nada de aumentar, nada, não se preocupem. É apenas uma adequação dessa lei para o transporte desses produtos de um Estado para o outro. Se o Estado não fizer esse ano mais pelo princípio da anterioridade dos impostos, o Estado poderá perder R$1 bilhão no ano que vem. Então, nós estamos sendo informados. Para você ter uma ideia, eu hoje estou começando o meu período de férias e já fui informado agora que nós vamos ter que estar segunda-feira nos reunindo para apreciar esse projeto. Projeto tranquilo, não é um projeto polêmico, nada, mas estou contando em primeira mão para os ouvintes da CBN.
Certo.
Ninguém sabe no Paraná ainda, e eu estou contando para vocês que a Assembleia... E antes que alguém comece a nos criticar, viu? Nós não recebemos nada de extraordinário, viu? Pode ficar tranquilo, porque se alguém vai dizer, que vocês vão lá, mas vão ganhar. Não, não temos, graças a Deus, não recebe nada extraordinário. É nossa obrigação, é nosso trabalho. Nós vamos lá com muito prazer, porque nós queremos que o Paraná avance e que nós não tenhamos nenhum prejuízo, ainda mais sendo esse da ordem de quase R$1 bilhão.
Está aí a novidade sendo compartilhada juntamente a CBN Vale do Iguaçu, a CBN de Ponta Grossa e CBN de Cascavel participam junto com a gente agora 2h53. Ontem nós falávamos juntamente das informações sobre a pandemia, o senhor falou que foi um ano difícil, ainda está sendo. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que ainda não é momento de flexibilizar as medidas, mas que a comunidade terá uma confraternização. Obviamente, deputado Hussein, dentro das medidas sanitárias, utilizando de máscara, evitando ainda aglomeração de pessoas. Haveria essa flexibilização, mas ainda não é o momento.
Pois é, eu aprendi uma coisa. Nunca discuta com quem é técnico e é formado no setor. Respeite. A parte política tem que aprender a respeitar as pessoas que são técnicas. E eu fui prefeito de Nova Vitória duas vezes, fui vereador, e sempre deu certo quando eu fiz isso. Nós temos que respeitar aqueles que têm o conhecimento científico e técnico. E temos que obedecer e tocar em frente, mesmo que a gente não goste. Eu muitas vezes, quando fui prefeito, eu fui contrariado, mas eu fiz as coisas que a ciência disse, que as pessoas que entendem disseram, e nunca me arrependi de ter feito isso. Então, nesse caso, o Beto Preto é médico, ele está rodeado de profissionais da mais alta competência, e tem mais uma coisa que você precisa saber, ele tem informações. Nem sempre ele pode trazer à baila informações, porque às vezes é como uma investigação, você começar a contar, ele tem que guardar. Mas se ele está fazendo isso, ele tem informações importantes de que é necessário nesse momento. Viu, nós já passamos 2 anos nesse sofrimento, eu não aguento mais usar máscara, eu duvido que você não pense igual, quem é que aguenta mais usar? Mas não é minha vontade, eu também tenho que entender que o meu direito termina onde começa o do próximo, então isso é importante.
Abrindo aqui aos microfones, a quem sintonizou agora, o senhor falou sobre economia, emprego e olhar social, diretrizes do governo paranaense para 2022. De que maneira a LEP, a Assembleia Legislativa do Paraná, ela estará tão próxima dos paranaenses dentro destes segmentos, economia, emprego e este olhar social, deputado?
A Assembleia, ela está muito aberta à sociedade. Se você parar para prestar atenção, audiências públicas estão sendo feitas, projetos de leis importantes, e nós estamos oportunizando o governo ter os instrumentos necessários para implantar os seus projetos. Eu acho que, eu diria que vai ser o ano da retomada. Sem perder o foco no social, que é importante, vai levar tempo ainda para as pessoas se recuperarem, mas nós temos que ter um olhar voltado muito forte para a recuperação econômica e para a educação. A educação sofreu um baque muito grande. Nós temos que ter uma atenção muito forte na retomada dos alunos da sala de aula, até que ponto o prejuízo foi, até que ponto ele chegou a esse prejuízo dos nossos alunos, uma atenção especial para a educação, e o Estado está fazendo isso. Vários equipamentos, nós temos o Educatron, nós temos a robótica, nós vamos ter assim, uma série de ferramentas, o governador pediu, e eu como presidente da Comissão de Educação, junto com o chefe da Casa Civil, Guto Silva, a gente está caminhando a passos largos com o secretário Renato Feder, num investimento significativo na infraestrutura da nossa educação. Nós temos que ter um olhar muito especial sobre a educação, que preocupa muito. Nós não sabemos ainda o tamanho dos danos que foram acarretados em função desse período muito forte, fora da aula, né? E levando em conta que uma boa parte da população mais humilde, ela não tinha aquelas ferramentas necessárias para participar de uma aula. Cá entre nós, às vezes a gente se bate com sinal de internet, a gente se bate, se imagina aquelas pessoas com mais dificuldade nos locais mais longínquos. E a retomada da economia que é fundamental. O Paraná tem um agronegócio muito forte, principalmente na região oeste do Paraná. Eu sou deputado lá em várias cidades, eu sinto muito forte a retomada do agro. Eu acho que o Paraná terá um investimento fantástico no setor público no ano que vem. Nós estamos vendo, teremos um investimento nas nossas rodovias. E investimento público é emprego também. Nós estamos vendo o investimento nos nossos portos, aeroportos no Paraná. O governo federal está acreditando na gente. Vide o investimento aí na nova ponte em Foz do Iguaçu. Então, assim, eu creio muito na força do trabalho do paranaense e o que, que o governo tem que dar. O governo tem que dar oportunidade. Qual que é o exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Aliás, Secretaria do Márcio Nunes. Nós não podemos atrapalhar o empresário. Ficar lá uma licença demorando 2, 3 anos. Nós não queremos aqui dar peitaço porque ela saia rápido. Nós só queremos que diga sim ou não e que o empresário possa trabalhar. Eu tinha tanta coisa para falar, mas sei que o horário está acabando.
Eu tenho mais uma pergunta só para finalizar aqui, que a gente faz aqui o fecho com o deputado Sembacri. O que é que o senhor diria que foi o principal presente de Natal aos paranaenses neste ano de 2021?
A vida.
Junto ao governo do Estado.
Primeiro, por parte de Deus, a vida. Na verdade, nós perdemos tantas pessoas perto de nós. Eu não quero usar um termo que eu não quero ser justo. Desnecessariamente, talvez não. A gente não imaginava que essa doença fosse levar algumas pessoas do jeito que levou. Mas por parte do governo do Estado do Paraná, o respeito. O governador Ratinho Júnior respeita a população. E respeito abrange tudo. cuida bem do dinheiro público, zela, é um cidadão humilde, simples, e que sabe bem aplicar o recurso público e que tem coração. Esse é o sentimento. Respeito.
O Simbacri, hoje ao vivo, aqui nos estúdios, falando com a CBN Vale do Iguaçu, a CBN de Ponta Grossa e a CBN de Cascavel, líder do governo, presidente da Comissão de Educação, deputado estadual, obrigada pela participação. Boas férias, bom Natal.
Muito obrigado, um abraço a Ponta Grossa, cidade que eu também represento, o carinho que eu tenho por vocês. Cascavel, onde eu fui atleta. Em 1985, fui campeão dos Jogos Abertos do Paraná, no ginásio de esportes Fidelcino Tolentino. Uhum. É, o nome é isso? É, o prefeito era Fidelcino. Eu não me lembro bem, mas fui campeão, né, em 1985, nos Jogos Abertos de Cascavel. E vocês podem procurar na internet, que não é papo de político, não. Tá bom?
Tá certo. Um grande abraço ao senhor e à sua família. Um grande abraço ao Ricardo Silveira, da CBN de Ponta Grossa. Franciele Tien, da CBN de Cascavel. Daqui a pouquinho voltamos com a nossa programação por aqui.